Quarta sessão ordinária do dia 20 de março de 2019. Havendo número regimental, invoco a proteção de Deus às 19 horas e 18 minutos, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Meus cumprimentos a todos os nobres pares da casa e a todos que aqui se fazem presentes. Convido o segundo secretário para proceder à leitura do texto bíblico. Como não se faz presente, irei ler. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Convido o primeiro secretário para que proceda à leitura das correspondências e proposições enviadas à casa.
Ofício número 057-2019, Executivo Municipal, encaminhando as leis 1687-1689. Ofício número 07-2019, Aberg, solicitando apoio para a convocação dos candidatos aprovados a concurso. Ofício, presidente do PSDB Itabaí, convocando filiados do PSDB para a convenção municipal dia 30/3 às 9h30. Ofício número 002/2019, Mater, solicitando o plenário na data 21/3/2019 às 14 horas. Ofício Miss Plus CISE Regional 2019, convidando para o evento na data 13/4/2019 às 20h30. E as seguintes indicações. Indicação número 005/2019 do vereador Renato Pereira Varga. Indica ao senhor prefeito municipal que seja visto a possibilidade de instalação de placas com indicações das localidades a partir do campo do rodeio Areal para Santa Cruz. Essa indicação tem como finalidade melhorar o acesso às pessoas que não conhecem nossa localidade, identificando e tomando mais fácil acesso a essa localidade.
Passamos agora para a leitura da ata. Como a leitura da ata não foi requerida por nenhum vereador, passamos à sua discussão. Em discussão, a ata número 002/2019. Como não houve contestação e de acordo com o parágrafo 1º do artigo 82 do regimento interno, declaro aprovada. Terminado a leitura do expediente, passamos agora ao espaço das lideranças. Seguindo a ordem de rodízio entre os partidos, concedo a palavra à liderança do PP.
Dispensado.
PSB. PTB.
Dispensado.
PT.
Inteira, mas não faz presente.
PSDB.
Dispensado.
Não havendo mais oradores inscritos para o período do expediente comum, passaremos à ordem do dia. Projeto de lei número 017/2019 do Executivo Municipal, que autoriza o município a receber doações de terras da propriedade de Iracema de Oliveira Cardoso, bem como fazer uso da área como ruas e da outras providências.
PL número 017/2019. Encaminhamos o presente projeto de lei e esta colenda Câmara de Vereadores buscando sua autorização legal para que o município de Itabaí receba através de doação pública áreas de terra como área superficial de 10.187 metros, tendo em vista que servirão como ruas municipais, melhorando o acesso da Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal. E também já conto com o projeto para que se tornem ruas. A presente doação se apresenta na sua forma gratuita, sem ônus para as partes. Também aproveitamos o presente projeto para informar que existem proposições de investidores que pretendem depositar confiança e recursos em nosso município e especificamente nesse local.
É em discussão o projeto? Em votação, projeto número 017. Quer falar lá?
Boa noite a todos. Na última sessão, esse projeto entrou em votação. Até foi uma das coisas que a gente conversou ali, eu questionei ao presidente que os projetos estão sendo protocolados na casa, na data regimental correta, em sexta-feira, e que a gente não recebe as cópias no devido tempo para poder as comissões analisarem e dar os seus pareceres. E na quarta-feira já entrou em votação. Aí o vereador Anderson pediu vistas a esse projeto para melhor analisar. Então deu tempo para a gente ver as leis sobre, que falam sobre este assunto de loteamento. E eu pude também pesquisar isso, que é a Lei 6.766, a Lei Federal de 1979, que regra sobre o uso de solo e dos loteamentos. E ela exige muitas coisas, e que também fica claro, inclusive, em jurisprudências de casos que foram julgados, que eu também busquei isso para analisar, todas as instâncias que foi julgado, foi dado que o loteador é o responsável por fazer toda a infraestrutura de ruas, escoamento da água, pluvial, drenagem do terreno, colocação de rede, de água, de luz, para depois de tudo pronto, e o município fica com a fiscalização do projeto, que depois de toda essa parte pronta, concluída, as ruas e todas as áreas que são denominadas públicas no loteamento passam a ser do município, para o município manter a iluminação pública, manter a rede de água passada por uma empresa que vá colocar água para a população. E eu, como disse antes, eu fico entre a cruz e a espada, porque me dou demais com a família, demais com eles, e também tem a questão da lei. E isso puxa para nós, eu sei que o Júlio, o Túlio, está aqui, a Dona Iracema, são pessoas que o que eles falam cumprem. Né? Inclusive a Dona Iracema nos ajudou aqui, cedeu um terreno aqui, doou um terreno onde é o posto de saúde, o primeiro ali do município. Mas nós vamos abrir um precedente para outros loteamentos, que todos os loteamentos, seja área urbana ou rural do município, hoje é tudo irregular. E todas as administrações que vêm ao longo dos anos no chefe do executivo fazem vistas grossas a isso. Todo ano é feita uma ruazinha, eu dou a área, lá vai lá no barranco, cavar o barranco, já faz uma rua, o dono do terreno já vende. Aqui próximo, se vocês forem ver aqui, ó, perto do Quininho, estão tirando terra ali. Já tem, inclusive, uma placa da imobiliária para vender terreno. E totalmente irregular. Aquilo ali tem licença ambiental? Nada. Simplesmente a prefeitura vai ali, crava a máquina e taca aterro para todo mundo ali, tirando aterro, em loteamento clandestino. E não é só ali. Em todos os lugares, todos os loteamentos que hoje existem são clandestinos, porque a prefeitura teve lá, passou a patrola, abriu uma ruazinha e todo mundo saiu vendendo terreno. Quem hoje fica cobrado pela população para fazer as obras? A prefeitura. Ah, não tem água. Há pouco tempo tinha um loteamento aqui embaixo, que era do Migueleto. O pessoal queria vender terreno, muitos já compraram os terrenos. Estava ali na prefeitura porque acertar, já não queria ligar a luz. Era irregular? Aí vieram aqui, a correria para a prefeitura, para colocar a rede de luz para que eles venderam os terrenos, ganharam o seu. Investimento? Nenhum. Não tem nenhuma rua calçada, não tem rede de água, se essa Atri colocou, o loteador não fez nada. Assim é fácil no município Não estou questionando aqui vocês. Vocês torço e faço aqui junto com vocês que o que precisar. Porque será o primeiro loteamento regularizado da Bahia. Até para servir de exemplo para os outros. Que hoje ali só tem gente querendo ganhar dinheiro desse loteamento e se inicia, como está aquele dali, que ligeiro tá, vão começar a vender terreno, já tem placa até da imobiliária ali para vender terreno, para depois ficar toda a infraestrutura com o município.
Continue a discussão.
Vou dar uma boa noite a todos aqui presentes. E também vou comentar sobre o projeto. Eu pedi vistas a esse projeto. Não é para retardar, não é para atrapalhar obra nenhuma. Até que eu e o Júlio, a gente já foi colega de ensino fundamental e tudo, a gente se conhece desde muito tempo. Mas, na verdade, é para entender um pouquinho sobre a legalidade do que vai ser aprovado ali. Aí eu pedi para a Anitta um parecer do Tribunal de Contas, do IGAN, que presta assessoria para a Câmara, e aí a Anitta conseguiu um parecer para a gente. O que acontece? A gente tem que ver, igual o Marquinho falou, a legalidade. Claro que eu quero que o loteamento de vocês se concretizem, que vocês, a prefeitura vai ganhar com o imposto da venda, que é um retorno imediato para a prefeitura. A partir do momento que vocês começarem a vender, já vai tirar o imposto. A partir do momento que vocês vão começar a construir ali, já vai dar retorno. Mas o que acontece? O projeto, no meu entendimento, vinculado à legislação federal de 79, ele, para mim, ele não fica claro. Ele não está dentro da legalidade. No meu entendimento, digo assim, eu posso estar enganado. Por quê? Porque ali está dando uma carta branca ao prefeito, como a gente deu para o prefeito várias vezes, a gente só dá carta branca. E eu acredito que a gente tem que dar carta branca ao prefeito mesmo, mas não muitas vezes, não todas as vezes. A gente deu carta branca a um financiamento aí, que ele podia contratar o valor que quisesse, o juro que quisesse, a gente fez. Mas não é o caso. Agora a gente está falando sobre o loteamento aqui. Mas o que acontece? A gente tem que se inteirar do que está aprovando. E eu não consegui ter certeza da legalidade do projeto que veio aqui, que desceu aqui para essa casa. E o meu entendimento é que o projeto hoje, ele não está adequado junto à legislação de 79. Esse é o meu entendimento.
Projeto continua em discussão.
Em primeiro lugar, boa noite a todos. Quero agradecer os colegas vereadores, os demais que estão aí, o rapaz da imprensa, nosso amigo ali. E quero falar a respeito também da indicação que coloquei aqui, que eu não culpo ninguém, que eu sou a primeiro dois anos agora, né? Tem muita coisa a fazer no município, né? Ia se preocupar. Coloquei uma indicação sobre uma placa no campo do rodeio. Por quê? Não tem uma placa indicando, ó, tal dia tem um campo do rodeio. Pessoal vende areia lá embaixo para Santa Cruz, mas é para Santa Cruz, é areia, olha o que é. Mas não tem uma placa ali, entendeu? Eu coloquei essa indicação, prefeito, não sei se você vai colocar ou não, se colocar,
Renato,
eu coloco.
Entendeu? Renato, só um pouquinho.
E eu quero falar a respeito.
Só um pouquinho. Tem que, sobre o projeto. Não.
Tá, só um pouquinho.
É sobre o projeto.
E sobre o projeto, até foi bom, só queria aproveitar tudo junto, né? Porque eu não sou muito falar, eu gosto de resumir as coisas e deu. Sobre o projeto, eu enxergo de várias maneiras, entendeu? Só que se eu tiver uma terra, então, eu não posso doar a prefeitura. Eu tenho que fazer loteamento para poder doar. Eu não entendi isso aí, eu estou meio perdido, porque sabe, vocês têm mais tudo que eu, sabe, né? Mas a advogada está ali, estão lendo os projetos, já se formar, né? Mas se é o bem do município, eu vou doar. Se virar em área verde, o problema é no município, eu vou doação. Eu acho que é um futuro para o município, cada um der uma doação para essa terra, ainda mais para uma rua, né? Que vai ligar as ruas principais, né? Agora, se tem política no bem, se tem doação de política, eu não misturo isso aí, cara. Eu trabalho, pessoal, para o município também, para todo mundo. Meu, muito obrigado.
O projeto continua em discussão.
Boa noite a todos. Agradecer a presença da empresa, o Júlio, o Lei. Só que esse projeto aí só tem que abrir precedente também para outras pessoas que vão querer lotear também, né? Não só o Túlio ali, mas outros tem que ser pessoas de boas fé que nem ele, sabe? Que nem o Anderson falou ali na reunião, tem o seu Nenê que quer fazer um loteamento também, tem que abrir espaço, e outras pessoas que de boa fé que queiram fazer. Muito obrigado.
O projeto continua em discussão. Também quero dar uma boa noite a todos e falar um pouco sobre esse projeto aí. Antes de mais nada, Júlio e Túlio, quero dar os parabéns para a família de vocês. Eu acho que é de pessoas que nem vocês que a gente precisa. Eu acho que a gente aqui não tem que discutir nada. Fazer o que vocês já fizeram pelo nosso município. Eu acho que muitas vezes tem municípios por aí afora que ficam pagando, penando por um terreno para a construção de um posto de saúde, de um bem público, e vocês, sempre de boa fé, tiveram aí de braços abertos, independente de prefeito, sempre colaborando com o município. E então, antes de mais nada, já quero deixar adiantado meu voto, que é a favor dessa rua de vocês. E quero dizer também ao Anderson e ao Marquinhos aí, que desde que cheguem documentado com a luta que eu acompanho, vocês lutando por esse loteamento. Eu acompanho desde o começo, não é de hoje. Não é chegar do nada com uma escritura de terra na mão e pedir para a prefeitura fazer uma rua. Não é isso que vocês estão fazendo, não. Vocês estão aqui documentado, vocês estão aqui com projeto na mão, pedindo um auxílio. Então, quero dizer para vocês, mais uma vez, meus parabéns. É de pessoas que nem vocês que o nosso município precisa. Muito obrigado.
Vou usar o espaço também. Quero usar o espaço que falar a respeito do projeto. E estava aqui pensando também a respeito dos outros municípios, né? Nós temos Fazenda Vila Nova. E realmente, de fato, o projeto, eu no meu caso, estou pensando entre a razão e junto com a emoção. Porque a razão, eu tenho que ser, pensar aqui, porque o projeto, de fato, ele está deixando, como os colegas ali citaram, não é porque a gente, de modo algum, votar contra, mas só que ele está um pouco sim vago, né? Mas é claro, refletir sim que a família do Júlio, do Túlio, ali, a Dona Iracema, sempre contribuíram junto ao nosso município, de fato algum. Só que no nosso cargo, quando a gente senta nessa cadeira, a gente não pode pensar apenas em política, né? Pensar apenas uma emoção. A gente tem que pensar com razão, a gente tem que pensar nas contas do município, a gente tem que pensar no que isso pode impactar no nosso orçamento, pensar no nosso desenvolvimento. Eu sempre fui a favor, sim, nosso município tem que ter os nossos loteamentos, se criar um município com cara de cidade, né? Não uma ruazinha aqui, outra ali, com puxadinho, se criando vilas. E a prefeitura tem que se incentivando, sim. Mas no caso, como os loteamentos particulares, a gente sabe, como de lei, no momento que eu faço, como na Fazenda Vila Nova, se não me engano, inclusive os loteamentos têm o sobrenome até dos seus, das pessoas que fazem o loteamento, colocam o nome dos loteamentos, sobrenome dos seus entes queridos, porque é um loteamento particular. E quando eu faço algo particular, eu tenho que fazer do meu bolso, né? Fazer as ruas do meu bolso, porque eu vou estar vendendo terrenos para beneficiar a mim, para fazer o lucro a mim. Claro que também vou estar contribuindo para o município, como arrecadação de impostos e por aí vai. Mas enfim, é o que eu falo. Hoje eu estou entre a cruz e a espada. Com todo o carinho que eu tenho ali pelo Júlio, pelo Túlio, a Dona Iracema, mas a gente também não pode pensar politicamente. A gente tem que pensar com a razão. Mas ainda estou aqui refletindo, né? É bem difícil mesmo. Eu acho que o projeto poderia estar mais completo para a gente poder ter votado ele com mais certeza, né? É uma iniciativa, sim, como o Marquinhos falou, que dê tudo certo, porque vai ser o primeiro loteamento do nosso município, né? Então, deve estar pensando, porque a minha família ali tem 4 terrenos que comprou da família. Então, a princípio, eu deveria estar votando a favor, porque também vai beneficiar a minha família. Mas primeiro, eu preciso pensar no município. Preciso pensar nos custos e na contrapartida que vai ter o município. Mas desejo sucesso, sim, que vai dar tudo certo, né? Acho que dialogando, pouco a pouco, aí a gente vai conseguir construir, sim. A gente acompanha todo o caminho, toda a batalha da família para conseguir fazer esse loteamento. Obrigado.
O projeto continua em votação. Em discussão. Em votação, projeto número 017. 2019, vereadores que discordam se manifestam, que concordam permaneçam como estão. a abstenção do voto do Anderson e voto contrário do Marquinhos. Aprovado o projeto. Moção de apoio número 001/2019 de todos os vereadores da casa.
Os vereadores que abaixo subscrevem com amparo do regime interno, atendendo uma solicitação feita pela Associação dos Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, a Bergs, requerem, após ouvidos no plenário, que seja encaminhada moção de apoio solicitando a convocação de todos os candidatos aprovados no último concurso para soldado bombeiro militar. Justificativa. Considerando que apenas 2.500 vagas estão preenchidas, de um total de mais de 4 mil postos de trabalho, percebe-se que uma grande devasagem no quadro pessoal dos bombeiros em nosso estado. Apenas 96 dos 497 municípios contam atualmente com quartel de bombeiro. Assim, dessa maneira, muitos municípios enfrentam severa dificuldade no atendimento, considerando que o chamamento de todos os 300 candidatos aprovados no último concurso para soldado bombeiro militar, bem como excedentes aprovados com o objetivo de suprir o efetivo do CBM, que hoje encontra em déficit de aproximadamente 860 soldados, resultará uma equipe mais robusta nos quartéis gaúchos, atendendo um turno de 24 horas. Considerando que o Corpo de Bombeiros possui a demanda, plano de prevenção e combate ao incêndio, onde grande parte do efetivo fica alocado nessa atividade, necessitando urgentemente de incorporação de novos servidores para equilibrar as atividades operacionais e administrativas. Considerando que as ações de prevenção e incêndio no município são fundamentais para a manutenção de segurança da população em qualquer ambiente, juntamente com a equipe do pronto atendimento operacional.
Em discussão a moção? Em discussão a moção, os vereadores que quiserem discutir a matéria terão o período e o espaço de 5 minutos.
Eu acho importante, não só a Câmara de Itabaí, mas eu acredito que todas as câmaras de todos os municípios, e não só câmaras, mas a toda a população, também reivindicar este coro aí para que o Estado nomeie esses policiais aí, porque a segurança pública está um caos. Né? E, então, está faltando efetivo, talvez só esses 2.500 aprovados aqui hoje não suprem a necessidade, porque todos os anos tá saindo policiais aposentados, né? Então, oi? Ah, desculpa aí. Bom, mas serve também, até para pedir o apoio também aos vereadores que tiveram lá em Porto Alegre pedindo também a segurança pública. Os bombeiros também hoje deixam muita falta, porque inclusive eu já precisei do corpo de bombeiros no incêndio lá no aviário. E que a sorte foi contar com o apoio deles, que rapidamente, em 15 minutos, eles já estavam aqui na BR, onde havia o meu sogro esperando, e eles estiveram rapidamente lá para pagar, porque senão o aviário estaria todo queimado. Então, só que eu acho também que o Corpo de Bombeiros hoje, ele deveria ser de separar de Brigada Militar. Corpo de Bombeiros ser um, Brigada Militar ser separado. Talvez isso fosse necessário para o Estado manter essas duas corporações, que não tem o mesmo regime. Policial é um, Corpo de Bombeiros ser outra atribuição. Tanto é que até os Corpos de Bombeiros têm que fazer vários treinamentos para como socorrer vítimas, não só de incêndio, mas também no trânsito, quando, e até o equipamento, é bem diferente de policial. policial tem que ter armamento, saber portar, como sacar para defender, bem diferente de um bombeiro. Então, talvez fique aí a dica para o futuro, o Estado também separar as duas corporações.
Aproveitando também, como o colega também falou, citou da separação do Corpo de Bombeiros da Brigada, já existia esse projeto, né, que partia dos próprios soldados do Corpo de Bombeiros pedindo. Inclusive, por quê? A desvinculização com a Brigada. Porque os recursos, né, oriundos do governo do Estado, a princípio vem a Brigada e é dever da Brigada, do comando da Brigada, repassar os Corpos de Bombeiros. Né? E muitas vezes, como a Brigada também tem muita defasagem, vamos dizer assim, na falta de efetivo, muita despesa, acabava sobrando muito pouco, às vezes nada para repassar para o Corpo de Bombeiros. Então é claro que é muito válido, sim, e tem que se pensar na desvinculização do Corpo de Bombeiros, porque assim também o próprio Corpo de Bombeiros, separado da Brigada Militar, teria os seus próprios recursos, né, repassados do governo.
Foi discussão? Encerrada a discussão, em votação a moção de apoio, os vereadores que discordam que se manifestem, os que concordam permaneçam como estão. Apoiada a moção. Encerrada a matéria de votação da ordem do dia, está aberto o espaço das explicações pessoais. Marcelo.
Dispensado.
Marcos Antônio.
Bom, mais uma vez, vou ocupar o espaço aqui agora, depois da votação, até falar ao Túlio, ao Júlio, como eu disse antes, nada contra, até fiquei muito assim por causa da proximidade que a gente tem, da amizade que a gente tem, mas isso com certeza, um é diferente do outro, Júlio. Eu tenho certeza que a intenção de vocês é boa. Então, tanto é que vocês já estão há anos correndo, porque é muito burocrático, é papel daqui, é papel dali, é vários documentos que são exigidos. Mas isso, com certeza, futuramente já vai estar ali pessoas que acham que com a aprovação desse projeto vai sair no jornal. A Câmara de Vereadores aprova a doação para a Prefeitura abrir ruas para loteamento. Cara, isso vai encher a Prefeitura de gente pedindo para a Prefeitura abrir as ruas para ele vender terreno. Então, foi pensando nisso aí, que hoje também já acontece. O que a lei diz? A prefeitura, o município, ele tem que policiar o andamento dos loteamentos. E isso não é feito. Tanto é que o próprio município hoje faz com que a coisa seja ilegal. Vão lá, abre loteamento, abre terra, abre terreno, abre ruas e não exigem nada. E a lei também é clara, a contrapartida disso, isso também não estava no projeto, isso foi o que também fez eu pensar, porque se a prefeitura hoje ali, digamos, o projeto está ali, a doação das ruas para a prefeitura fazer a infraestrutura. Tá, na ideia que o Júlio passou, não, a prefeitura só vai receber, mas vocês vão fazer as ruas. Tá, ok, mas isso é o que você disse, não está no projeto. E a lei federal 6.766, ela diz que município tem que ter garantias, ou pegar algum lote desse terreno como garantia, e assim que as ruas ficarem prontas, toda a infraestrutura do projeto ficar pronta, o município vai devolvendo esses terrenos ao loteador. Mas o município tem que se guarnecer de um bem. A mesma coisa quando tu vai num banco tirar um financiamento, de um carro, por exemplo. O carro fica alienado. É a garantia dele, se não houver o pagamento, o bem não é teu, ele está alienado. Então, é essa garantia que também não tinha ali no projeto, que também ficou muito vago, e que daí por isso foi só o meu voto contrário, mas quero aqui deixar dito que não tenho nada contra, pelo contrário, me dou demais com vocês e quero o bem de vocês, e torço mesmo que saia logo esse loteamento regularizado, porque será o pioneiro do município. Para até que outros, e aí sim, vocês podem denunciar no Ministério Público a venda clandestina de terreno para que não haja mais isso, porque hoje só está aumentando a área, não só a área urbana, a área rural também, estão vendendo terreno, a área rural estão criando lotes urbanos em área rural, de forma a todo vapor, e não tem fiscalização. Então isso hoje é o que eu temo. Futuramente o município, as pessoas só venderem, ganharem o seu, e a infraestrutura tudo por conta do município. Aí é onde hoje um pequeno município com orçamento muito restrito fica cada vez pior. Aí as pessoas clamando pela, não tenho água, não tenho luz, cobrando da prefeitura. E aí o que o prefeito vai fazer? Vai ter que correr atrás, vai ter que dar um jeito, vai ter que botar a rede de água, rede de luz. Então isso também fica aqui, foi bom entrar na Câmara um projeto desse tipo, porque aumenta o debate, até para futuras, desse sentido, para que isso hoje volte ou seja fiscalizado, para que não aconteça mais de todo mundo só ganhar dinheiro e os lotes ficarem sem, hoje não tem escritura, não tem loteamento regularizado, e a prefeitura tem que fazer toda a infraestrutura, tudo, desde canalização de esgoto, pluvial, tudo. Então, eu fico aqui com pesar de ter votado contra, mas fui baseado em lei. Eu também tinha a lei, o Júlio aí também é um estudante de advogado, ele também sabe da lei aí. Não foi nem para prejudicar A ou B. Torço por vocês.
Renato?
Falei demais, obrigado. Dispensa.
Ademir?
Mais uma vez, meu boa noite a todos. Eu votei a favor para dar um voto de confiança pro Túlio, pro Júlio aí. E torcer que dê tudo certo. Que nem ele falou para nós ali dentro na sala de reunião, que eles vão bancar com a maioria da despesa. E cabe a nós fiscalizar se está acontecendo isso mesmo. Que nem fazendo em Vila Nova, acho que faz mais de 10 anos, né, Anderson? Que tem loteamento legal, financia o casa pela Caixa. E vão torcer que daqui um ano, dois anos, também nós conseguimos fazer em Itabaí, que as pessoas que precisam, que não têm condições de comprar sua casa própria, que faz o financiamento pela Caixa. E cabe a nós fiscalizar se está acontecendo isso mesmo. Muito obrigado.
Anderson?
Dispensado.
André? Quero, mais uma vez, parabenizar a família aí, Cardoso, Júlio e o Túlio aí. E discordar um pouco do que o Marquinhos tem falado aí, que daqui a pouco se baseou em... Tinha que pegar um lote daqui a pouco da área de terra, no caso como segurança. Eu acho, para que segurança maior do que já foi doado para o município? Eu acho que isso aí é a segurança maior que a gente tem. Embasado em lei, nós tivemos um órgão jurídico aí que falou para nós que o parecer do IGAN aí foi favorável. Então, a gente não tem que contestar os órgãos jurídicos. Acho que eles são superiores a nós. E quero dizer também que torço muito que isso aconteça, que o nosso município esteja sempre a favor de ajudar as pessoas, como vocês. Sei que nem o Marquinhos estava falando, que amanhã ou depois vai aparecer bastante gente querendo ajuda também. Quero dizer para o Marcos, especialmente, que a gente está aqui para fiscalizar. Quando tiver gente munida de documentos, e como ele mesmo tem falado que acredita que vocês estão com boas intenções para o município, eu acho que a gente tem que dar um voto de confiança. Daí, se vir outros querendo lotear, a gente vai ver se vai estar embasado de documentação que nem vocês. E quanto o que o Marcos falou, que vocês, cabe a vocês a denunciar quem estiver vendendo terrenos clandestinos, eu tenho certeza que a família Cardoso não tem o intuito de denunciar ninguém. Toda a vida, eu tenho certeza que vocês vão embasar as pessoas, em auxiliar as pessoas para chegar onde vocês chegaram. Então, quero deixar esse legado aí para todos vocês. Tenho certeza que vocês não vão me decepcionar, que vocês com certeza não vão denunciar ninguém e com certeza vocês vão ser os exemplos auxiliando todo mundo para chegar onde vocês chegaram. Muito obrigado.
Mais uma vez, meu boa noite a todos. Também ressaltar mais uma vez o projeto, né, em relação ao parecer ali. Eu fui contrário ao parecer técnico, né, assinei lá, fui contrário ao parecer técnico, por concordar e entender que o nosso projeto, a relação, entender que o projeto estava irregular ali, estava um pouco incompleto, mas, então pensei com a razão. Mas enfim, pensei com emoção na hora da votação aqui, foi de última hora mesmo, resolvi votar a favor. Confiando em ti, Júlio, confiando no Túlio, né? Confiando na família de vocês ali, como sempre, no compromisso da parceria. E torço mesmo, no fundo do coração, ali, que dê tudo certo, para que a partir de vocês ali, nosso município comece a ter uma cara de cidade, um loteamento, né? Que as pessoas começam a ter um pouco mais de esperança, de conseguir o seu financiamento, poder construir a sua casa própria. Desejo mais uma vez sucesso a vocês ali e dizer que também poderia ter votado nem a favor nem contra, mas eu acho que a gente está aqui ocupando a cadeira, tu tem que ser sim ou não, não ficar em cima do muro, e por isso, então, a princípio, eu votei a favor, dando esse voto de confiança a vocês. Mas pensando com a razão, meu parecer lá, no parecer técnico, foi contrário. Mudando de assunto, falar em relação sobre a nossa visita ao secretário Ranolfo, vice-governador, sobre a segurança, né, segurança pública, onde também estava ministrado lá pelo secretário, pelo deputado federal o Lucas Redecker, né, onde o secretário nos relatou que, para o nosso efetivo hoje no Rio Grande do Sul, nós precisaríamos de 35 mil soldados. Seus colegas que estavam lá, não me deixam faltar a memória, seria isso. E hoje nós temos 15 mil, isso? Hoje nós temos 15 mil. Então, para vocês, é a falta que fazem todo o Estado de efetivo, né? Nós temos esse déficit de soldados. E foi prometido para o segundo semestre, em agosto, a formação de mais 2 mil soldados. 2 mil, né? 2.500? Isso, essa média. 2.400, 2.500 soldados para todo o Rio Grande do Sul, né? Dando prioridade para aqueles municípios aí que já estão no interior, aí no pedido, sofrendo com furtos, assaltos. Então, espero aí que Deus nos ilumine, que nos coloque na fila pelo menos 1, 2 soldados aí, fazendo uma rotatividade maior dentro do município, assim dando uma segurança maior para nós, né? E esperamos futuramente que eles analisem o nosso pedido do nosso próprio comando aqui dentro, que a gente tenha a nossa, né, delegacia 24 horas para dar um apoio não só em ocorrências, né, mas também um apoio geral, porque agora a gente não tem mais a nossa PRF, não temos mais a nossa Polícia Rodoviária Federal, que faz muita falta, antes já colocava um pouco de respeito. Então agora a gente está mais à mercê da criminalidade. Então esperamos aí para o segundo semestre. A gente sabe que o Estado está em déficit, está em questão de economia, e como relatou o secretário, que muitos, né, abandonam o curso na metade do curso, aí abandonam o barco porque não se formam, né, o salário também é pouco, e a gente tem esse déficit de soldado muito grande. Enfim, agradecer aos colegas vereadores que estiveram presentes, aqueles que não tiveram também, que tivessem seus compromissos, mas também estão aí nos apoiando. A gente fez a nossa parte como vereador, né? A pedido da população, a gente foi atrás de mais segurança, e agora a gente cabe aí ao retorno do governo estadual. Muito obrigado. Boa noite.
Guaraci?
Dispensado.
Como nada mais havendo, a tratar as 19 horas e 58 minutos, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.